começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Rodrigo Campos. Rádio Fonte Inesgotável de Emoção. Futebol, a grande paixão do torcedor brasileiro. Futebol com paixão e emoção é aqui na mais querida do Brasil, a Nacional. Um forte abraço a todos, muito boa noite. Hoje, sexta-feira, 13 de agosto de 2021. No ar, mais uma edição Nacional do programa No Mundo da Bola. Eu estou ao lado do comentarista Valdir Luiz e também do Márcio Guedes. Na mesa de áudio, o talento de Roberto Barrucho com a produção de Wagner Gomes e Luiz Ferreira. No ar, O Mundo da Bola, o mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro desde os tempos de Antônio Cordeiro. De imediato, falando sobre a seleção brasileira, já que Tite anunciou hoje a lista de convocados para os jogos contra Chile, Argentina e Peru pelas eliminatórias para a Copa do Mundo. Quem confirma é o repórter Rafael Monteiro.
O técnico da seleção brasileira, Tite, convocou nesta sexta-feira os 25 jogadores que vão enfrentar Chile, Peru e Venezuela em setembro pelas eliminatórias da Copa do Mundo do Catar. No dia 2, o Brasil enfrenta o Chile em Santiago, no Estádio Monumental de Santiago. No dia 5, será a vez de encarar a Argentina, reeditando a final da Copa América deste ano. A partida será realizada na Neoquímica Arena, em São Paulo. O terceiro adversário será o Peru, na Arena Pernambuco, no Recife. Na lista de Tite, constam os seguintes nomes.
Goleiros, convocação, Alisson, Liverpool, Ederson, Manchester City, o Everton, Palmeiras. Laterais direitos, Dani Alves, São Paulo, Danilo, Juventus. Laterais esquerdos, Alexandre, Juventus, Guilherme Arana, Atlético Mineiro. Zagueiros, Éder Militão, Real Madrid, Lucas Veríssimo, Benfica, Marquinhos, Paris Saint-Germain, Thiago Silva, Chelsea. Meio-campistas, Bruno Guimarães, Lyon, Casemiro, Real Madrid, Claudinho, Zenit, Everton Ribeiro, Flamengo, Fabinho, Liverpool, Fred, Manchester United, Lucas Paquetá, Lyon. Atacantes, Firmino, Liverpool, Gabriel Barbosa, Flamengo, Gabriel Jesus, City, Matheus Cunha, Hertha Berlim, Neymar, PSG, Rafinha, Leeds United e Richarlison, Everton.
A maior surpresa é a presença do atacante Rafinha, do Leeds United da Inglaterra, convocado por Tite pela primeira vez. E sobre a novidade, Tite aproveitou para falar sobre as características do atleta.
O Rafinha nós viemos acompanhando já há algum tempo na subida do Leeds para a Premier League, na sua escala maior. No desempenho ao longo de todo o campeonato, o Leeds permaneceu na nono colocado. Um atleta que tem uma característica técnica de drible acentuada, que ele é um dos assistentes da Premier League e da sua equipe. Ele tem um número de gols importante, um jogador decisivo, aquilo que nós chamamos de gol-chave, né? Que são aqueles gols decisivos, não é o terceiro e quarto gol. Vamos brincar um pouquinho com o terceiro e quarto gol na pelada, eu faço também, né? Mas os mais decisivos, os mais importantes, quando ele está 0-0, quando está perdendo de 1-0, vai lá e seja decisivo, ele tem uma participação importante e efetiva. Isso a gente analisa muito. Então ele traz componentes técnicos, ele traz a velocidade do externo, junto com qualidade técnica. Tomara que se confirme também nessa oportunidade dentro da seleção.
A seleção brasileira é líder das eliminatórias com 100% de aproveitamento. Nas 6 rodadas já disputadas, o Brasil conquistou 18 pontos. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Obrigado! Valeu, Rafa! É bom, Valdir Luiz! Ver esse clima na seleção depois do ouro.
Verdade. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, ouvinte. Obrigado. Valeu, Barrucho, ligado no programa No Mundo da Bola. É um clima de euforia, porque a seleção conquistou o ouro. Mas me chama a atenção, o Rodrigo, essa convocação do Tite. 20 jogadores que atuam no exterior. Apenas 5 que atuam no Brasil. 2 do Flamengo, Everton Ribeiro e Gabriel. O Everton é o goleiro do Palmeiras, o Guilherme Arana do Atlético e o Daniel Alves do São Paulo. E ele agora, o Rafinha, não sei, ele de quanto aparece com os nomes que a gente se surpreende. Mas manteve Fabinho, Fred, mas fiquei feliz com as convocações do Arana, do Bruno Guimarães, do Matheus Cunha, do Claudinho, jogadores que foram muito bem nas Olimpíadas. Eu acho até que o Santos mereceria uma oportunidade, mas como tem o Alisson e o Ederson, que tem cadeira cativa com o Taffarel, restava o terceiro goleiro e foi de o Everton.
É bom lembrar que, já já a opinião do Márcio Guedes, a CBF anunciou hoje uma mudança no calendário do futebol brasileiro para não desfalcar os clubes durante a data FIFA, neste mês de setembro. E jogos das quartas e semifinais da Copa do Brasil foram adiados. Mesmo assim, os clubes é bom lembrar que durante o período de 30 de agosto a 9 de setembro, apenas a rodada 19 do Brasileirão será disputada no dia 4. E mesmo assim, os clubes com jogadores convocados para a seleção terão suas partidas adiadas. E aí, os jogadores que o Valdir citou: o Everton do Palmeiras, Daniel Alves do São Paulo, o Arana do Atlético Mineiro e o Gabigol e Everton Ribeiro do Flamengo.
Porque vai ter um jogo do Brasil, um dos jogos, dos três jogos do Brasil, é 2, 5 e 9. 5 é um domingo, então não vai ter rodada do Campeonato Brasileiro. O que me chama a atenção é que o calendário vai adentrar as férias, porque só o Flamengo tem dois jogos atrasados. Grêmio e Atlético. O Flamengo vai jogar com o Grêmio, se você contar a Leymar, ele vai rir. Vai jogar com o Grêmio a Copa do Brasil, vai começar o segundo turno e não jogou com o Grêmio pelo primeiro turno, enquanto o Atlético Paranaense. E o Fluminense também tem um jogo atrasado, tem um jogo com o Juventude. Então, o calendário vai atravancar, como diria um amigo nosso.
Vai embolar, com certeza. 18h47, deixa eu saber, em relação à convocação da seleção brasileira, a opinião do comentarista Márcio Guedes.
Essa foi uma das convocações mais equilibradas e pragmáticas do técnico Tite. Ele resolveu acertadamente dar chance ao pessoal que saiu bem na Olimpíada, e ninguém pode negar que o Arana, Bruno Guimarães, Claudinho e Matheus Cunha foram jogadores que entregaram o que prometeram e foram muito importantes. Então vamos ver como é que eles saem na seleção brasileira. Ao mesmo tempo, ele manteve, né, sua confiança no Daniel Alves, que apesar dos 38 anos também fez uma Olimpíada razoável. É um jogador que desfruta de uma condição física muito boa ainda. Agora, evidentemente, ele tem as suas preferências, suas teimosias. O Gabriel Jesus é um jogador que até hoje na seleção brasileira, a não ser eventualmente pelo aspecto tático, não tem sido um jogador tão decisivo assim. Mas ele mantém o Gabriel Jesus como uma opção que ele tem para mudar as coisas no ataque. Agora, Gabigol foi convocado com toda a justiça. Resta saber até que ponto ele vai conseguir repetir na seleção as suas excelentes atuações no Flamengo. Se ele segurar um pouquinho, né, o seu temperamento, não criar tanto caso, não se tornar um Neymar número 2, eu acho que ele pode ter futuro na seleção até como titular. De forma geral, no mais, teremos uma eliminatória tranquila. Adversários como Chile, fora de casa, Argentina e Peru no Brasil, que poderemos passar com alguma facilidade, porque no momento atual não é que o Brasil esteja tão bem assim, os outros é que estão muito mal, e o Brasil, com 100% de aproveitamento até agora, sem dúvida alguma, está no rumo certo para ir à Copa do Mundo.
Obrigado, valeu Márcio Guedes. 18h49, chegou a hora do
Momento Estádio.
E o boxe conquistou 3 medalhas nos Jogos Olímpicos de Tóquio, confirmando a melhor participação da história do país na modalidade em Olimpíadas. O repórter Juliano Justo acompanhou a entrevista coletiva do time Brasil.
A campanha da seleção brasileira da modalidade no Japão foi a melhor da história do país em Olimpíadas. Herbert Conceição ficou com o ouro na categoria até 75 quilos, depois de nocautear o rival ucraniano na decisão.
Tinha que acertar um nocaute de qualquer jeito, somente o nocaute salvaria ali minha pontuação, salvaria ali a luta. E que bom que eu acertei aquele bonito cruzado, foi um golpe muito treinado. Sim, eu treino aquelas situações de luta franca, de trocação.
Na categoria até 60 quilos, no feminino, Beatriz Ferreira foi a medalhista de prata na primeira Olimpíada da carreira.
valeu muito a pena. Não me arrependo de nada que eu tive que abrir mão para viver o que eu vivi lá. Foi muito feliz. Não consegui o ouro, mas consegui a prata, que tem um gostinho de ouro. E eu estou muito contente com o meu desempenho, com o meu resultado do ciclo. E é muito especial.
A terceira medalha, o bronze, veio na categoria peso pesado no masculino, com Abner Teixeira.
Lutei com o número 2 da Europa na primeira luta, Shivon Clark. Sabia que ia ser uma pedreira e foi uma pedreira, foi uma grande luta. Contra o jordaniano, então, que era um cara que pressionava e vinha pra frente, bom trator. Eu consegui colocar o trator pra ir pra trás. E com o cubano, acredito que foi detalhe. É um grande atleta, né? Campeão olímpico, multicampeão mundial.
Depois de 44 anos sem medalhas, desde o bronze de Servílio de Oliveira em 1968, o Brasil ganhou 2 bronzes em Londres, 2012, com Adriana Araújo e Yamaguchi Falcão. E a prata de Esquiva Falcão. No Rio de Janeiro, Robson Conceição ganhou o ouro no peso leve. Juliano Justo, de São Paulo, para a Rádio Nacional.
Muito obrigado, valeu, Juliano Justo. E seguindo com esse momento, estádio, Astrid Nick traz as últimas da preparação do Brasil para os Jogos Paralímpicos.
Teve início nesta quinta-feira o revezamento da tocha paralímpica de Tóquio. Uma série de eventos relacionados ao revezamento da tocha foi realizada de forma reduzida por conta da pandemia de coronavírus. A competição acontecerá entre os dias 24 de agosto e 5 de setembro. A tocha deverá passar por cerca de 800 municípios em todo o Japão. Ao contrário da chama olímpica, que foi acesa na Grécia, os locais e os métodos de iluminação para os Jogos Paralímpicos foram deixados a cargo de cada município. Alguns eventos serão realizados em instalações para pessoas com deficiência e escolas para alunos com necessidades especiais, além de áreas que foram devastadas por desastres naturais. As chamas acesas no país sede e na Grã-Bretanha, berço espiritual do movimento paralímpico, serão unidas em uma cerimônia em Tóquio no dia 20 de agosto, antes do início do revezamento da tocha dos Jogos Paralímpicos na capital. Apesar da longa viagem entre o Brasil e a cidade de Hamamatsu, local da aclimatação da delegação brasileira paralímpica para a disputa dos Jogos Paralímpicos de Tóquio, os atletas brasileiros têm enfrentado o calor e adaptação ao fuso horário como os principais desafios nos primeiros dias em solo japonês. Alguns para-atletas, como das seleções brasileiras de vôlei sentado e nadadores paralímpicos, já iniciaram a preparação final antes do início das competições. Faltam 11 dias para os Jogos Paralímpicos de Tóquio. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Astrid Nick.
Beleza, Astrid, o destaque da Nacional neste sábado é o confronto entre Atlético Mineiro e Palmeiras. 16ª rodada do Brasileirão, Maurício Costa.
Atlético Mineiro e Palmeiras se enfrentam neste sábado às 7 horas da noite no Mineirão, em partida que vale a liderança do Campeonato Brasileiro. Com 34 pontos, o Galo tem a chance de abrir 5 de vantagem sobre o segundo colocado, que é o próprio Verdão. Já a equipe de Abel Ferreira luta para ultrapassar o rival de Belo Horizonte. Se vencer, o Palmeiras chega a 35 pontos. Os dois times vêm de compromissos importantes pela Libertadores da América. O Atlético derrotou o River Plate por 1-0 fora de casa. Já o Palmeiras ficou no empate em 1-1 com o São Paulo no Morumbi, as duas partidas pelas quartas de final da competição. Para o atacante Wesley, o momento é de esquecer o clássico paulista pelo torneio continental.
A gente vai focado, ligado, sabendo da importância do jogo, que é a disputa pela liderança. É um time que vai brigar direto com a gente pelo título. Então agora mudar a chavinha para o Campeonato Brasileiro, conseguir esses 3 pontos que a gente deixou escapar dentro de casa para o Fortaleza, para conseguir esses 3 pontos e voltar para casa para poder voltar a pensar no São Paulo.
Do lado atleticano, Guilherme Arana sabe das dificuldades do confronto. Recém-convocado para a seleção brasileira de Tite, o lateral analisa o jogo deste sábado.
Sabemos o nosso elenco hoje, sabemos do nosso time, mas temos que respeitar todos os adversários que enfrentamos. E amanhã não vai ser diferente. Um adversário direto, que tem grandes jogadores, tem um elenco muito bom também. Vai ser um espetáculo e nossa cabeça está voltada a trabalhar bastante em cima desse jogo e sair com os 3 pontos.
A Rádio Nacional transmite Atlético Mineiro e Palmeiras a partir das 6:30 da noite, com narração de André Luiz Mendes, comentários de Valdir Luiz e plantão de Bruno Mendes.
Beleza.
Do Rio de Janeiro, Maurício Costa.
Beleza, Maurício. Jogão de bola que você vai estar na transmissão, Valdir.
Grande jogo. Fico na expectativa de um grande jogo. Eu acredito que as duas equipes não venham com as forças máximas, porque tem jogos decisivos. É o Atlético na quarta e o São Paulo na terça. Então é bem provável que não joguem todos os titulares. Mas claro, somente com o elenco que tem um Atlético, o time não vai se ressentir. O São Paulo não pode poupar muita gente, que tem um elenco na conta do chá. Já o Atlético, aliás, o Palmeiras pode poupar muita gente também. São Paulo é que não pode do Campeonato Brasileiro. Palmeiras e Atlético, na minha opinião, vão com um time mesclado. Mas mesmo assim, vai ser um grande jogo, que a grande maioria joga em qualquer clube do Brasil.
É bom lembrar que domingo também tem duelo aqui na Nacional entre Flamengo e Sport. Rafael Monteiro.
Flamengo e Sport se enfrentam neste domingo pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com transmissão da Rádio Nacional, o confronto será realizado no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, às 4 horas da tarde. No duelo de rubro-negros, as duas equipes vivem situações distintas na competição. Na quinta posição, os cariocas vão em busca da vitória para permanecer na cola do G4. Já os pernambucanos vivem a preocupação da proximidade da zona de rebaixamento, ocupando a 15ª posição. Além do futebol vistoso que o Flamengo vem apresentando, o Sport terá de quebrar um tabu que dura 18 anos. Desde que o Campeonato Brasileiro iniciou com o formato de pontos corridos em 2003, o Sport nunca venceu o Flamengo fora de casa. Neste período, foram 10 confrontos realizados no Rio de Janeiro, com 7 vitórias a favor dos cariocas e 3 empates. Os dois clubes já se enfrentaram este ano pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2020. Em confronto realizado no dia 1º de fevereiro, Bruno Henrique, Gabigol e Pedro marcaram os gols do Flamengo na vitória por 3-0 na Ilha do Retiro, no Recife. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Também muito obrigado, Rafa. Que jogão, hein, Valdir?
Grande jogo. O Flamengo vivendo um grande momento. No Campeonato Brasileiro teve um acidente de percurso, perdeu para o Internacional, mas já é o favorito. O Sport começa a se recuperar, vai ser um grande jogo, um jogo de muita rivalidade, principalmente quando joga em Recife, né? Que ninguém esquece aquela história de 87 e você também não esquece.
Emoção em dose dupla aqui na TV Brasil. Neste sábado e também no domingo, a TV Brasil transmite a competição mais democrática do futebol brasileiro, Lincoln Chaves.
Um duelo entre campeões paulistas abre a 11ª rodada da Série D na TV Brasil. Neste sábado, a Portuguesa encara a Inter de Limeira, no Carindé, em São Paulo, às 15h. A Luz é a líder do Grupo 7 com 17 pontos, enquanto o Leão da Paulista é o sexto com 10 pontos. O time do interior precisa vencer para se manter na briga pela classificação à segunda fase, como destaca o lateral Daniel Vansan.
Corrigimos algumas situações que têm que ser corrigidas, a gente não tem mais margem para erro nesse campeonato. A gente está tratando de cada jogo como se fosse o último, como se fosse uma final, e a gente não está pensando a longo prazo, a gente está pensando a curto prazo nessa competição, jogo após jogo.
No domingo também, às 15h, o Castanhal do Pará recebe o Grêmio Atlético Sampaio de Roraima no Modelão. O Gás, como é conhecido, o time roraimense, é o 7º colocado do grupo 1 com 8 pontos, a 6 do amazonense Penarol, que fecha o G4. O Castanhal tem a melhor campanha geral da Série D e encabeça a chave com 26 pontos. Apesar do Japiim da Estrada, o apelido do clube paraense já estar garantido na segunda fase, o volante Williams, ex-jogador de Flamengo e Corinthians, afirma que a postura não pode mudar.
Sabemos que estamos classificados, mas não deixar o ego subir para a cabeça, né? O respeito é o mesmo por todas as equipes. Só acho que dentro de campo a gente tem que mostrar o poder que a gente tem e o trabalho que a gente vem realizando na semana.
Faltam 3 rodadas para o fim da primeira fase e até o momento, além do Castanhal, outras duas equipes já estão classificadas ao mata-mata da Série D, a Ferroviária de São Paulo e o ABC do Rio Grande do Norte. Os 4 semifinalistas garantem acesso à próxima Série C. Lincoln Chaves de São Paulo para a Rádio Nacional.
Obrigado, Lincoln. Valdir Luiz, um abraço.
Ponto pra você, Rodrigo.
Ponto final em mais uma edição de No Mundo da Bola. Um forte abraço, galera!